Conquista de todos.
Ricardo Gordo, vamos começar o nosso programa de hoje, quer dizer, já começamos, mas vamos começar o seu comentário de hoje sobre um problema antigo, que é o problema da educação, na educação, sobretudo o problema do transporte. Parece que o problema piorou, agravou.
Boa noite aos ouvintes do Conquista de Todos. Saudar todos os alunos que voltaram às aulas hoje da Rede Municipal de Ensino. E hoje ficamos sabendo, nas primeiras horas de hoje, Elton, assim, uma notícia muito triste. E cabe à Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Vamos investigar esse caso. Tem uma empresa de Feira de Santana, Elton, que tem 36 linhas com 36 ônibus e operava em Vitória da Conquista, Indira. Sexta-feira, 18 horas, e abandonaram o transporte da educação municipal.
Na última sexta-feira, dia 28?
Sexta-feira, 36 ônibus dessa empresa de Feira de Santana deixaram de operar para a administração municipal. Alegando não sabe o quê. Abandonaram. E aí, sufoco. A prefeitura procurou aí 3 empresários e passaram as linhas. Eis que, Elton, você não tem cotação. Você está operando emergencialmente. Os valores têm que ter licitação. O transporte da educação do município hoje, Elton, praticamente é linhas emergenciais. Uma empresa abandonou com 36 linhas. Com valores, Elton, absurdos. Funcionários sem receber, motorista 3 meses sem receber dessa empresa, estão devendo um posto de gasolina em Vitória da Conquista mais de 100 mil reais. Eles alegam que a prefeitura não repassou o dinheiro, a prefeitura diz que passou e a empresa não pagou.
Cadê a documentação comprobatória?
Cabe à Câmara de Vereadores. Gente, vereadores, são 36 ônibus que deixaram de operar em Vitória da Conquista. E aí, Elton, causou uma revolta muito grande. Por quê? José Gonçalves, São Sebastião, Veredinha e Obim Batepé, tem empresários locais que tem ônibus.
Uhum.
Se vai operar emergencialmente, contrate um ônibus da localidade. Fica mais barato para a prefeitura. E o que a gente não entende é que os valores estão subindo. Fecharam escola na zona rural, diminuiu o número de alunos de 2018 para 2019 e agora para 2020. E por que aumentou? Câmara de Vereadores tem que estar alerta a esse problema da educação municipal, do transporte da educação municipal, viu, Elton?
Então quer dizer que desde a última sexta-feira, dia 28, a empresa arribou as malas e tchau.
Tchau. Deu adeus à Vitória da Conquista.
E os funcionários ficaram a ver navios.
Vários funcionários estão há 3 meses sem receber. Tem um posto de combustível, que eu não vou falar o nome, por questão de ética. Está com mais de 120 mil reais de combustível atrasado.
E a empresa não paga e alegava que a prefeitura não pagava.
Não tinha repassado dinheiro para a empresa. E aí, é de quem a culpa? Eu não tenho informações ainda, Edir, você que é uma pessoa das redes sociais, se teve problema com o transporte hoje no primeiro dia de aula. Até o momento eu não estou sabendo de nada. Entendeu? Que hoje começaram as aulas. Mas como eles procuraram esse empresário e passaram essas linhas, esses 36 ônibus, essas 36 linhas, eu imagino que graças à municipal, viu, Elton? Transporte da Educação Municipal.
O transporte da Educação Municipal Pública. 6h15. Mais cotidiano?
Sim. Graças ao programa Conquista de Todos, olha a prestação de serviço da gente. Falamos em primeira mão aqui, Elton, que o prefeito poderia tomar o PSC do diretório municipal, por cima, por Salvador. Ney Mota escutou o programa e foi bater na porta do presidente estadual, que garantiu que além do PSC continuar na oposição do prefeito de Vitória da Conquista, irá marchar para uma candidatura própria às eleições municipais esse ano, viu, Elton?
É mesmo?
PSC também, além do PR, do MDB, do PRTB e do PT, outro partido aí lançando, e também agora do Marcel Moraes, né? Também é pré-candidato a prefeito de Vitória da Conquista.
Outro pré-candidato, ou seja, pré-candidatura, você já tem umas 5, né?
5, 6. Tem um Elkson Soares, né?
Exato.
Aliás, tem um Romilson, 7.
Tem 7.
Romilson Filho.
Gordo, você esteve no posto de saúde da Patagônia de novo.
Eu fiz um juramento que eu não voltaria lá. Eu fiz um vídeo, fui crucificado, funcionários amigos meus, dizendo que eu fui infeliz, que estava prejudicando a vida deles, eu não pisaria o pé lá, porque a situação que eu vi lá era caótica. Eis que uma mulher hoje me chamou lá, Elton. Dona Marinês me chamou, Dona Raquel me ligou, Dona Carmen também me ligou hoje pela manhã para eu ir lá fazer um vídeo. Eu falei, ó, vídeo eu não faço. Eu vou fazer uma prestação de serviço para o nosso programa Conquista de Todos, fazer um áudio para ver o que soluciona o problema do Posto de Saúde da Patagônia.
Falta tudo, Indira.
Falta até papel higiênico, viu, gente?
É mesmo?
E a marcação de exames também está bastante complicada. O Gordo conversou com Dona Marisete Tigre e a gente vai ouvir mais sobre esse depoimento.
Olá, ouvintes da Brasil FM. Eu tinha prometido que não voltaria mais no posto de saúde do bairro Patagônia. A gente grava vídeo, fala que é política. Reclama, fala que é política. Mas, infelizmente, fui chamado por moradores do bairro Patagônia essa manhã de novo. Dona Marisete está aqui. Dona Marisete de?
Tigre.
Dona Marisete Tigre. O que a senhora presenciou hoje aqui pela manhã no posto de saúde da Patagônia?
Fui no banheiro, não tem um papel higiênico para usar, não tem um sabão para lavar a mão, não tem um papel toalha para secar a mão. Não, as pessoas não atendem a gente bem, fica cozinhando o galo, não atende a gente bem. Então é ruim, tá precário. O posto de saúde aqui do Patagônia tá precário. Já tem quase um ano que tem um exame meu lá para marcar e a gente chega lá nunca tá.
Que tipo de exame é?
É uma endoscopia.
Pronto.
E outros exames também, tem vários tipos de exame meu lá, que eu deixei lá já tem quase um ano.
Então a senhora foi no banheiro e não tinha papel higiênico?
Não tinha papel higiênico, não tem um sabão pra lavar as mãos, não tem um papel toalha pra secar as mãos, um banheiro imundo, um fedendo.
Então, a senhora quer providência?
É providência, porque a gente não é cachorro, a gente é ser humano, que vai nesse lugar, a gente quer até prioridade, né? O imposto que a gente paga.
A senhora falou também que quatro mulheres que foram com a senhora
ia queixar também, tava queixando, falou assim, se juntasse todo mundo, fosse pra porta do posto, pra gente fazer como é que fala?
Um protesto.
Um protesto, que talvez resolvia, né?
Vocês chamaram a TV Sueste, chegou a chamar, teve a ideia?
Não. Eu que tive a ideia de chamar, mas as outras não quis, aí eu fui e deixei pra lá.
Então é o retrato atual do posto de saúde do bairro Patagônia.
É. Com certeza. Eu não tô mentindo não, que eu tive lá ontem e eu vi a precariedade que tá.
Como é o nome da senhora?
Marisete Tigre.
Dona Marisete Tigre soltou o verbo. Esse posto de saúde que ela está falando é o Nelson Barros?
Não, esse é o da Avenida Florianópolis, que na Patagônia tem dois postos. Tem o Nelson Barros, que é do fundo do Isaú Matos.
Exato, ali na lateral.
Na lateral, e tem esse posto aí da rua Florianópolis, que inclusive é um espaço alugado com tanto terreno no bairro Patagônia. E também, Elton, recebemos a reclamação há pouco de Carlinhos, lá da Santa Marta. Eu jurei que eu não ia falar sobre esse assunto também. A ponte, ele quer saber a ponte do Santa Marta que o prefeito prometeu, Elton. Segundo ele, olha o que ele falou comigo, que o ônibus faz linha urbana, tá passando com uma rodeira por fora. Olha que perigo, Elton. Rodeira, viu? Ele falou rodeira.
Uhum.
O ônibus tá passando com uma rodeira por fora da ponte. Eu pedi para fazer um vídeo e mandar pra gente. Isso é um perigo, é uma tragédia anunciada que tá acontecendo em Santa Marta.
É, isso é muito perigoso.
Eu pedi para fazer um vídeo.
Muito perigoso.
Gente, ainda falando a respeito da questão da saúde,
uhum.
Problemas também lá na unidade de saúde da família do Pradoso. O vereador Valdemir Dias esteve lá hoje à tarde, também com a vereadora Viviane, e aí eles entraram em contato com os vereadores, né, para relatar a situação lá da unidade de saúde. No local está sem as mínimas condições para funcionamento, falta geladeira para as vacinas, parte, a cadeira odontológica está quebrada, além da falta de higienização do posto. Nas redes sociais a gente pode ver algumas fotos, inclusive, bebedouro interditado, muito matagal ao redor da unidade de saúde, e aí os vereadores se comprometeram, né, que vão enviar aí via Câmara Municipal um requerimento para que a Secretaria tome providência, a Secretaria Municipal de Saúde, para dar condições dignas aí de atendimento para a população do distrito.
Coisa,
né? Então também isso. No Pradoso a situação está bem complicada por lá.
Não tem negócio de prometer que vai pedir requerimento, não. O povo está sofrendo agora, Indira. Aí fica aquela coisa bonita, coronavírus, coletiva. Vamos fazer coletiva, 5 casos, estamos investigando, a prefeitura é isso, é aquilo. Por que que ele não vem fazer uma coletiva e dizer a situação real da saúde do município de Vitória da Conquista, Elton? Da falta de medicamento na farmácia da família da Praça Mármore Neto, da falta de medicamento na farmácia da família da Praça Vitor Brito, dos postos de saúde que estão todos arrasados, do problema da Santa Casa de Vitória da Conquista, do problema do Unimec. Tem que fazer uma coletiva explicando os problemas da cidade. Eu não conheço. Você conhece o secretário Alex, Celto?
Só de foto da coletiva.
Ah, da coletiva, né? Uhum. Você conhece o secretário Alex, Indira?
Não, pessoalmente não.
Mas você conhece ele, se você vê ele na rua, você conhece?
Vi algumas vezes.
6h22, Ricardo Gordo, na sessão ordinária da Câmara de Vereadores da última sexta-feira, o vereador Adnilson Pereira, do PSB, denunciou um suposto caso de fraude em José Gonçalves, em que haveria uma troca, segundo ele, equivocada ou ilegal, de multas aplicadas pelo município em troca de um serviço. Você explicou a situação aqui ontem, e aí você também conversou com o Lula de São Sebastião, que me parece que foi um dos atores dessa questão.
É, mais uma vez salientar que o coordenador que caiu não foi o Márcio Brito, e sim Lula, por conta do problema do campo. Agora, Elton, ontem eu disse que essa questão aí é legal, uma PGM passando pela procuradoria do município. O problema é que o vereador está dizendo que colocou emenda. Se o vereador colocou emenda e tem esse ataque, trocando a multa pelo material de elétrico do campo, ué, aí agora não dá para entender, Elton.
Agora, veja só, isso não teria de passar pela Câmara de Vereadores?
Não, é a PGM, passa pela procuradoria do município. Não precisa passar pela Câmara de Vereadores, não. Isso aí realmente é legal.
Por conta do valor.
Por conta do valor.
Certo.
Agora, o que é estranho, se o vereador destinou a emenda impositiva para a iluminação do campo e a prefeitura fez um ataque para iluminar o campo, e aí agora, erudito?
E aí agora vamos ouvir o Lula, que explica esse imbróglio.
Olá, ouvintes da Brasil FM. Estamos aqui com Lula de São Sebastião, ex-coordenador da Zona Rural do município de Vitória da Conquista, para falar da polêmica do campo de José Gonçalves. E ele tem mais informações. Não é isso, Lula? Seja bem-vindo à Brasil FM.
Olá, ouvintes da Brasil FM. Olá, Ricardo. É um prazer estar falando para vocês, para os ouvintes dessa cidade de Vitória da Conquista. E essa polêmica, ela surgiu praticamente do nada, já que era tudo legal. Inclusive, lá na Câmara, essa semana, foi temas de debate, de vereador dizer que o projeto era ilegal. E eu até fui grosso com um quando eu disse que ilegal era o que ele fazia de estar botando carro na zona rural para estar carregando gente para o hospital em troca de voto. Então isso é que eu disse ao vereador e digo que quando você bota um assessor do seu gabinete para estar carregando gente para o hospital, você foge do que é o papel de um vereador. Enquanto o campo de José Gonçalves, claro que foi autorizado pelo prefeito, o TAC foi assinado, foi liberado pela Procuradoria Jurídica, a gente tem esses documentos. O que acontece é que um empresário amigo da gente, que tem uma fábrica de quebra-queixo aí no Tripiri, foi multado, uma multa de R$9.000, e essa multa teria que ser revertida em trabalho. Como esse dinheiro não seria suficiente para comprar o material e colocar, e ele mesmo fazer a instalação, o que que fez? Ele comprou o material e a Secretaria de Serviço Público, ainda Zé Marques na época, se comprometeu naquela oportunidade de fazer o projeto do campo, mandar para a secretaria e lá, analisado pelo engenheiro e secretário José Antônio, foi liberado esse TAC. Só que o TAC foi liberado, mas até agora eles não colocaram esses fios lá. Mas foi tudo legal, a primeira reunião eu estava lá, eu falei com o prefeito já ficou bastante animado naquela época, disse que era uma coisa muito boa para ele, que ele ia ver uma coisa bonita ali em José Gonçalves, aquele campo todo iluminado. E isso assim, por essas questões mais políticas local, de vereador, de cabo eleitoral, que fica preocupado porque não leva nada para a comunidade e se preocupa quando os outros estão trabalhando, eles acabam fazendo esse comentário despercebido, sem saber o que aconteceu, sem saber por que está sendo feito. Obrigação do vereador fiscalizar o executivo.
O empresário foi multado. Ele assinou um ataque, a multa de 9 mil, ele fez a compra maior do que o valor da multa. E até agora não foi ainda aplicado esse material que ele comprou no campo José Gonçalves. O prefeito sabia dessa questão?
É claro que sabia, eu não fiz nada naquela secretaria, nem na prefeitura, sem autorização do prefeito. Inclusive, antes de eu deixar a prefeitura, uns 4 dias antes, eu ainda comentei com ele. Falei, não, é legal, tá aqui na mão, porque como ele é prefeito de uma cidade tão importante como Vitória da Conquista, tem muitas coisas, às vezes ele fala as coisas e passa pro secretário, às vezes o secretário não passa para ele de volta, fica aquela coisa assim. Mas tudo legal, tudo dentro da normalidade, o TAC foi assinado pelo empresário, pelo o senhor secretário José Antônio, foi liberado pela a procuradoria jurídica. Então, tudo normal, os documentos têm todos. O que está faltando é mais o bom senso, assim, da Secretaria de Serviço Público. Chegar lá, pegar o material, colocar nos postos, ligar e acabou. Não tem outro, não tem mais nada o que fazer, a não ser pegar lá e fazer a instalação.
Então, um funcionário da prefeitura que foi citado nessa conversa, que teria intermediado, é você, e não o Márcio, ex-coordenador de esportes, foi exonerado pelo município.
Não. Quando o cara nos procurou, e aí por uma questão de lógica, porque quando eu cheguei lá, que o povo, a juventude de José Gonçalves estava brigando porque não queria, inclusive esse mesmo vereador que veio falar do campo, ele estava por trás da briga para os caras não aceitar que botasse a escola na quadra, entendeu? Aí veio essa coisa, eu conversei com o prefeito, conversei com o empresário, conversei com o secretário, com os advogados da prefeitura, porque é uma coisa normal, a prefeitura tem algumas multas e a prefeitura faz o TAC, porque tem que ser paga como serviço a prefeitura, entendeu?
Tá certo, tá aí o depoimento do Lula de São Sebastião explicando essa situação. Segundo ele, não há nada de ilegal porque passou sobre o crivo da Procuradoria-Geral do município.
Eu achei que o problema do Lula com a administração municipal era só entre ele, o UFC, entre ele e o Gilmar Ferraz. Mas me parece que agora tem um novo personagem aí nessa disputa, que é o Lula de São Sebastião e o vereador Adnilson Pereira da Lagoa das Flores. Viu, Erudito?
Conquista de todos, Léo Tavares já está aqui nos trazendo aí importantes dicas nesta quinta-feira. Alô, Léo! Andira voltou, hein?
Andira voltou,
e aí você sabe que esse momento é
o momento predileto dela.
É, exatamente, a sua participação.
Adoro as dicas.
Mas ela tá em falta comigo, tem umas três vezes que eu venho que ela não está, né?
Verdade, tava de férias, tá. Mas agora já retomei.
Já, né?
É. Então tá, daqui a pouco o Léo traz dicas. O Gordo está salivando desde a semana passada, quando o Léo trouxe aqui. A língua com bacalhau.
Foi no fígado?
No fígado.
E tem a história das asinhas de frango também no espeto, Indira. Só pra fazer fígado.
Lá no bairro Guarani, né, as asinhas.
Mas não vou repetir dica, não.
Tá bom.
Dicas novas.
Dicas novas. 6h29, a gente vai ao intervalo e volta já já.
Conquista de todos. Ei, cidadão, sabia que a Câmara de Vereadores está de portas abertas para te receber? Lá você tem espaço para falar o que precisa, fazendo com que a nossa cidade cresça a partir das necessidades do povo. Na Câmara você conhece de perto o trabalho de cada vereador, legislando e fiscalizando as ações do governo municipal. Participe das nossas sessões, quartas e sextas, a partir das 9h. Câmara Municipal de Vitória da Conquista. A Casa do Povo.
Notícias do Zé. Ações do mandato do deputado Zé Raimundo.
Em parceria com o deputado Valdenor Pereira, temos apoiado intensamente as atividades da agricultura familiar. Em período recente, destinamos mais de 2 milhões de reais para aquisição de tratores agrícolas, retroescavadeira, abertura de poços artesianos, implantação de sistemas de abastecimento de água e viabilizado a ampliação de rede de água da Embasa em diversas localidades rurais. O nosso compromisso com Vitória da Conquista continua.
O trabalho infantil e a exploração sexual não são tão fáceis de perceber quanto essa propaganda. Só com a sua denúncia é possível descobrir e combater esses crimes. Por isso, fique de olho. Em caso de suspeita, denuncie. Disque 100. Sua voz pode ajudar muita gente. Governo Federal e Governo do Estado. Bahia, aqui é trabalho.
Conquista de todos.